aquele que vos amou, aquele que vos amou é fiel, é fiel, fiel é aquele que vos amou, aquele que vos amou, aquele que vos amou.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor.
Graça e redenção no Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz, vossos ouvidos sejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor, toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor.
graça e redenção. Luz, Senhor, toda graça e redenção.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor.
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra, palavra de Deus.
Sou a ressurreição. Eu sou a vida, quem crê em mim não morrerá eternamente.
Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra, palavra de Deus.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então, disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Vivemos então hoje, quinto domingo da quaresma, que significa que nossa caminhada quaresmal já vai adiantada. Temos ainda mais um domingo quaresmal, que nós chamamos Domingo de Ramos, e que abre, de certo modo, a Semana Santa, mas que faz parte ainda do contexto quaresmal, uma vez que a quaresma, ela termina no momento em que nós iniciamos o tríduo pascal, ou seja, por ocasião da Quinta-feira Santa, com a missa da instituição da Eucaristia e aquela celebração do lava-pés. A quaresma, portanto, vai até a Quinta-feira Santa, quando nós iniciamos esta celebração que marca o tríduo pascal: paixão, morte e ressurreição de Jesus. Páscoa da ceia, Páscoa da cruz, Páscoa da ressurreição. Mas o Evangelho de hoje e as outras leituras que nós ouvimos nos ajuda a compreender aquilo que nós estamos para viver. É uma espécie de introdução à paixão de Jesus. O capítulo 11 de São João, onde situa-se esse relato que nós ouvimos da ressurreição de Lázaro, ele é o capítulo que antecede todo o cenário da paixão de Jesus. Aliás, é por causa deste sinal da ressurreição de Lázaro que as autoridades judaicas vão chegar à conclusão: não há mais como deixar este homem viver. É preciso que ele morra. É melhor que ele morra do que toda a nação perecer. Vejam que contradição. Por causa da vida, tira-se a vida. Por causa de gestos de vida, o sistema de morte, ele, de certo modo, grita e cala a vida. Mas como eu dizia semana passada a respeito da teologia de João, que sempre vai usar a palavra sinal, os que estavam aqui se recordam, porque no Evangelho de João nós não temos a palavra milagre. O Jesus de João é menos milagreiro, vamos dizer assim, justamente para nos ajudar a entender que o mais importante não são essas curas que são relatadas no Evangelho. Ou pelo menos não podemos paralisar-nos nestas citações, nestes relatos. É preciso ir além. Portanto, toda cura, todo milagre deve ser entendido como um sinal de uma realidade muito maior. No Evangelho de João, ele apresenta então 7 grandes sinais. São sinais que vão crescendo, assim, na profundidade e na beleza de um Deus que nos ama. O primeiro sinal, por exemplo, das bodas de Caná, quando Jesus, então, transforma água em vinho. E o Evangelho de hoje nos traz o último destes sinais, o 7º, que é justamente este sinal mais carregado de vida. A gente, quando acompanha assim atentamente este relato, a gente se envolve tanto que parece também entrar nesta cena evangélica e a gente passa a sentir um pouco aquilo que sentiam as pessoas que estavam ali. Sentimos a perda do irmão querido, no caso de Marta, no caso de Maria. Sentimos com o mestre a perda do amigo querido, o amigo que ele amava. Ficamos na dúvida, na expectativa, o que o Senhor vai fazer, como aqueles judeus que ficavam a esperar algo que aquele mestre iria fazer. Mas o mais importante é a gente olhar para Jesus e, diante da figura de Jesus, o vivente, aquele que faz viver, perguntar: Senhor, o que o Senhor nos quer mostrar? O que o Senhor nos quer dizer? O que este sinal significa para nós, para a nossa vida, para a minha vida? E a palavra de Jesus, ela é assim dada a Marta. Marta é a grande protagonista deste evangelho. Interessante. Muitas vezes nós ficamos presos no relato da ressurreição, mas o eixo deste evangelho é justamente o diálogo de Jesus com Marta, quando ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Essa pergunta que Jesus nos faz. Você acredita nisso? Que eu sou a ressurreição e a vida? É como se ele dissesse: você está preparado, depois deste tempo quaresmal, para viver comigo a minha paixão, a minha morte, a minha ressurreição? Você está preparado, a partir deste itinerário quaresmal que você vivenciou, para morrer de uma vez por todas para o pecado, para a injustiça, para o medo, para o mal e ressurgir para uma vida nova? Essa é a pergunta de Jesus. É essa a pergunta que ele nos faz. Porque é isso que ele deseja realizar em cada um de nós. Tirarmos-nos de uma realidade de morte para que possamos viver a grande realidade da vida. Portanto, não se trata apenas de uma ressurreição física, biológica, mas sobretudo aquela que nos ajuda a viver o que nós chamamos de vida eterna. Vida eterna, meus queridos irmãos e irmãs, não é a vida que começa após a morte. Não se trata de uma etapa cronológica da existência humana. Este adjetivo que João usa para, de certo modo, qualificar a vida, nos ajuda a entender que vida eterna significa a vida que começa quando eu acolho Jesus como Senhor da minha vida. E quando eu experimento o Senhor como aquele que dá sentido à minha vida, aí acontece ressurreição, aí acontece Páscoa, aí acontece passagem, como aconteceu para Lázaro, alguém que vivia no mundo da morte. É verdade, meus queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes, por causa do pecado, a gente vai se envolvendo. E é interessante esta imagem de Lázaro, cheio de faixas, atado, o seu rosto ninguém pode ver. É um pouco isso que o pecado faz com a gente, ele nos desfigura. Ele tira de nós aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa dignidade. Neste tempo da campanha da fraternidade, nós vamos refletindo sobre essa triste realidade do tráfico humano. Todas as pessoas que são, de certo modo, colocadas nesta situação, são equivalentes a Lázaro, porque perdem a sua vida, perdem a alegria de viver. E a gente vai observando que isso é mais comum do que nós pensávamos ser, porque a cada dia são novas notícias de tráfico de mulheres, de transplante de órgãos, de pessoas que são sequestradas. E diante dessa realidade,
Qual é a atitude de Jesus? É uma atitude profundamente humana. Ele chora. Chora porque ama. E ama porque sabe que a criatura humana foi criada pelo Pai. Jesus nos ensina, neste Evangelho, a chorarmos também. Papa Francisco já nos alertava no texto de onde nós tiramos, inclusive, esta frase: onde está o teu irmão? Onde está a tua irmã? Diante daquele naufrágio na ilha de Lampedusa, ele perguntava: quem irá chorar por estes que morreram? Meus irmãos, minhas irmãs, qual foi a última vez que eu chorei, que você chorou, por causa de um ser humano que é morto, que você não conhece? Até que ponto que as notícias que você escuta, que você lê, causam esta comoção interna como em Jesus? Diante da morte do ser humano, qual é a sua reação? Que seja o pior inimigo, o cristão nunca celebra a morte de ninguém, porque nenhum ser humano merece morrer. Por mais horrendo que seja essa criatura, ninguém merece morrer. E nós ouvimos gritar aqui e acolá, gritos e mais gritos, de pessoas que levantam bandeiras de pena de morte. Recordo-me sempre de uma frase de Dom Luciano: não se mata por uma causa. Às vezes se morre, mas não se mata por uma causa. Qual foi a última vez que você chorou por alguém que morreu, que você não conhece? Mas Jesus, ele não fica neutro. Jesus não é insensível, mas ele vai. Vai porque ele não concorda com a realidade de morte. Jesus não é um ser humano resignado, como muitas vezes a gente é. Ah, é assim mesmo, é Deus quem quer, seja feita a vontade de Deus. E a gente usa esses artifícios religiosos, teológicos, que nós aprendemos e que não dizem a verdade sobre Deus, para justificar a nossa insensibilidade diante da injustiça. Vale a pena a gente recordar aquela música de Mercedes Sosa: Senhor, que a injustiça não me seja indiferente, que a injustiça possa tocar o meu coração. Jesus então vai até o túmulo. Todos já estão resignados, inclusive Marta, Maria: Senhor, o Senhor pede para abrir o túmulo, tirar a pedra, mas já faz tempo. Já são 4 dias, cheira mal, morte cheira mal, o pecado cheira mal, mas Jesus não aceita, não a morte física, e não aceita que a morte seja fruto da injustiça. Ele não aceita que o pecado tenha a última palavra, por isso pede para abrir o túmulo, e do fundo do seu coração emite um chamado: Lázaro, vem para fora. Um chamado que é carregado de amor, porque, meus irmãos, só o amor pode fazer vida de morte. Só o amor pode fazer perdão do ódio. Só o amor pode fazer paz do ressentimento. Só o amor pode fazer fraternidade de situações de insensível relação com o outro. E aquele homem, todo desfigurado, todo encoberto, marcado pela morte, vai saindo do túmulo e a ele é restituída a vida. É isso que o Senhor também quer fazer conosco. Nós também, por causa do nosso pecado, muitas vezes ficamos de mãos e pés atados, não é assim que nós dizemos? Temos uma expressão: estou de mãos e pés atados, não sei mais o que fazer. É porque às vezes o pecado ele vai nos envolvendo, e quando a gente assusta já estamos em situações tão difíceis que não damos conta mais sozinho. E aí, muitas vezes, o que nos resta é dizer: Senhor, traga-me a morte, porque eu não sei mais o que fazer. Mas o Senhor, ao invés de concordar com a nossa morte, de aceitar a nossa resignação, nos chama com chamado de amor. Vem para fora. Sai dessa situação, a situação de corrupção. Temos assistido, temos vivenciado, experimentado o mal do pecado da corrupção. Talvez se a gente pudesse pensar num pecado comunitário, aqui entre nós, na nossa cidade, seria esse, o pecado da corrupção. Esse pecado clama aos céus. Estas pessoas corruptas, Deus também chama, vem para fora. Deixa essa realidade, porque não está certo o que nós assistimos, vemos, sendo feito com aquilo que é de todos. E é preciso que a gente fique atento, porque esse mal também nos seduz. Porque a gente vai querendo tirar vantagem aqui, vai querendo tirar vantagem ali, e quando nós percebemos, já estamos envolvidos, e aí é tarde demais. Vem para fora. Deixa a realidade do egoísmo, a sua vidinha pacata de viver só para si, sem olhar a realidade, sem sentir no profundo do seu ser o sofrimento das pessoas. Para de viver no seu mundinho, achando que está tudo bem, ou que o problema dos outros é dos outros, e cada um leva a sua vida. Não é assim a vida do cristão. Vem para fora. Vem para fora do mundo da injustiça. Assuma o seu lugar junto àqueles que defendem a causa dos pequenos. Corra o risco, como Jesus correu, de perder a vida porque está a favor da própria vida. Vem para fora. É o grito amoroso de Deus a cada um de nós, que tem que ressoar em nosso coração. Nesta quaresma, talvez, aquilo que o Senhor mais falou a nós foi justamente isso. Vem para fora, saia dessa situação que te machuca. E nós sabemos, muitas vezes, que vivemos realidades que nos machucam, que nos ferem, que nos jogam para baixo e, consequentemente, nos faz também levar outros a essa mesma realidade. Vem para fora. É o convite amoroso de Deus para que você viva a vida tão sonhada por Ele. Deus não quer que ninguém seja escravo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Temos cantado ao longo de toda essa quaresma. Agora depende de nós. Fazer muita coisa não, apenas estender a mão e deixar que o Senhor faça o resto. Às vezes, é como se nós estivéssemos numa espécie de campo de areia movediça. Sozinhos, não conseguimos sair. Mas o Senhor sempre aparece na beira desse poço, estendendo a mão. Diz uma das orações eucarísticas que rezamos, Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho que nos faz voltar, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Vem para fora, participa da alegria que o Pai reserva a você. Deixa essa vida de pecado, deixa essa vida corrupta de injustiça, deixa o seu egoísmo, o seu comodismo e vem participar da alegria que o Pai reserva para você. Faça a experiência da Páscoa. Faça a experiência da Páscoa. Vem para fora. É o que o Senhor nos chama e nos convida neste quinto domingo da quaresma. Amém.